Como é de acordo na casa, ficou dispensada a leitura da ata 1296/2007 e eu, desse modo, coloco a mesma em discussão. Não havendo manifestações por parte dos colegas, coloco a ata 1296 do dia 12 de fevereiro de 2007 em votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Eu convido o companheiro, o colega Jacinto, para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Exposição de motivos. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar a apreciação desta Grécia Câmara o projeto de resolução número 52, de 5 de março de 2007, que autoriza a Câmara de Vereadores prestar homenagem aos 30 anos do Lions Clube Espejuçara. Pelo presente projeto, estamos propondo uma justa homenagem ao Lions Clube Espejuçara pela passagem dos 30 anos de entidade, que será comemorado no dia 25 de março de 2007. Valorosa e merecida homenagem pelos relevantes serviços prestados à comunidade e pelo papel que esta entidade representa ao município. Sendo o que tínhamos, esperamos que o preferido projeto seja objeto de aprovação desta Igreja Câmara, colocando-nos à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Sala das Sessões, em 5 de março de 2007, vereador Valdecir Villani, PP, proponente. Indicação. Senhor Presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, indicam ao senhor prefeito a construção de uma escada próxima ao Lions Clube de Próxima ao Lions Clube de Pejuçara, na rua Alcides Frederico Linassi. Justificativa. Seria oportuno a construção de uma escada próxima ao Lions Clube de Pejuçara, na rua Alcides Frederico Linassi, devido que pessoas transitam no local e muitas vezes utilizam o caminho mais curto, que possui um certo desnível. Portanto, seria de grande valia a construção de uma escada no local para facilitar a passagem dos pedestres pelo local. Sala das Sessões, 5 de março de 2007, vereador Gustavo Mastella, PMDB. Indicação. Senhor Presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, indicam ao senhor prefeito que seja efetuado patrulhamento e encascalhamento da estrada geral que liga a comunidade de Linha Macuglia à Linha Jacicema. Também que seja efetuado alguns reparos nas estradas geral do Passo do Inglês. Justificativa. Tendo em vista as constantes chuvas, as estradas acima citadas encontram-se danificadas. É de necessidade que seja efetuado melhorias, pois além dos moradores das comunidades transitarem pelo local, ainda há o transporte escolar, que necessita passar por essas estradas. Sala das Sessões, 5 de março de 2007. Vereador Marino Mantovani, PMDB. Indicação. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que seja efetuada uma vistoria na iluminação pública das comunidades de Vista Alegre e Santa Polônia, bem como na zona urbana. Justificativa. Seria oportuno efetuar uma vistoria na iluminação pública das comunidades de Vista Alegre e Santa Polônia, bem como na zona urbana do município, tendo em vista que há muitas lâmpadas queimadas, prejudicando a visibilidade, principalmente à noite. Sala das Sessões, 5 de março de 2007, vereador Marino Mantovani, PMDB, e vereador José Fausto Tolfo, PP. Indicação. Senhor Presidente, A vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja revisto o artigo 2º em seu parágrafo único do projeto de lei número 1197, de 15 de setembro de 2006, que institui a concessão mensal de auxílio alimentação aos servidores públicos ativos da administração pública municipal e da outras providências. Justificativa. Os servidores municipais permutados ao Estado não estão fazendo jus ao benefício, sendo que os professores estaduais permutados e que exercem suas funções no município são contemplados com as funções gratificadas, como meio de compensar o valor da perda do vale alimentação instituído pelo Estado, que é superior ao valor pago pelo do município. Sala das Sessões, em 5 de março de 2007, vereadora Dejanir Escobar Nogueira, PT. Indicação. Senhor Presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam ao senhor prefeito municipal que seja efetuado o patrulhamento e encascalhamento em todas as estradas, em todas as entradas das propriedades rurais de nosso município, bem como as estradas que dão acesso às lavouras. Justificativa. Diante da aproximação de uma boa safra de grãos, é de grande valia a execução deste serviço, como meio de proporcionar melhores condições de escoação na produção dos agricultores. Sala das Sessões, em 5 de março de 2007, vereador José Fausto Tolfo, PP, vereador Marina Mantovani, PMDB. Indicação. Senhor Presidente, os vereadores que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indicam ao senhor prefeito municipal que seja feito alguns reparos e reposições de areia na quadra da Praça Caetano Ferigolo. Justificativa. Se faz necessária a execução desse serviço como meio de proporcionar aos usuários melhores condições de lazer, mantendo assim sua conservação. Sala das Sessões, em 5 de março de 2007, vereadora Dejanir Escobar Nogueira, PT, vereador Edésio Foleto, PT. Indicação. Senhor Presidente, os vereadores que abaixo subscrevem de acordo com o artigo 253, parágrafo 1º, inciso 2º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, requerem que a Câmara de Vereadores envia ao Governo do Estado uma moção de repúdio em relação às ações e à formação do Estado tratar a educação, especialmente no que se refere ao transporte escolar. A falta de coordenadores nas coordenadorias regionais, a não nomeação dos aprovados em concurso público, preferindo dar lugar para as contratações, o não repasse das parcelas de recursos para a manutenção das escolas estaduais. Outro sim, no mesmo ofício, se solicite providências urgentes no sentido de sanar esses problemas que se abatem sobre um dos mais importantes setores da sociedade, que é a educação. Sala das Sessões, em 5 de março de 2007, vereadora Dejanir Escobar Nogueira, PT, vereador Edésio Luiz Foleto, PT. Indicação. Senhor Presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja efetuado o encascalhamento da estrada da linha base até a propriedade do senhor Claudionei Basso. Justificativa. Atualmente, esta estrada está em más condições, dificultando o acesso do caminhão que faz a coleta da produção leiteira e o escoamento da futura boa safra de grãos. Sala das Sessões, em 5 de março de 2007, vereadora Francelina Costa Beber Pelegrim. Convite. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pejuçara, Emater Pejuçara e Departamento Municipal de Assistência Social convidam para o 5º Encontro Microrregional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, dia 8 de março de 2007, no Salão Paroquial de Pejuçara. Programação: 9 horas, recepção e inscrição dos participantes. 9:30 horas, abertura. 10 horas, palestra comparativo de ações do SRT da função até os dias de hoje, com a senhora Maria Botega. 11 horas, palestra autoestima. 12 horas, almoço. 13:30 horas, dinâmicas Sindicato Trabalhadores Rurais. 14:30 horas, show com Dino Castro, Panambi. 16 horas, encerramento. Contamos com sua presença. No almoço, R$ 5,00. Cada participante deverá trazer prato e talheres. Solicitamos a confirmação do número de participantes do seu município até o dia 2 de março de 2007 pelos fones. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pejuçara e Emater. Eram as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, eu convido o vereador secretário para que colhe a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente. Não havendo inscrito, o secretário então colhe a inscrição de quem deseja se manifestar no período do grande expediente. Com a palavra, o vereador João Martins.
Queremos cumprimentar o presidente da mesa, vereador Valdecir, vice Marino, secretário vereador Jacinto, aos colegas vereadores, ao presidente e colega Pedrinho, presidente do Sindicato dos Municipários, sua esposa Marlene, nossa colega, aos assessores, ao Jarbas, o Raul, a Carla. E só usar desse espaço para desejar à mesa diretora, ao presidente desta casa, que tenha um ano de bastante trabalho, com muito êxito em suas atividades legislativas, atividades empreendidas pela Câmara, e a todos nós, um desejo de um ano legislativo produtivo. Precisamos, estamos aí no terceiro ano da nossa legislatura, e com certeza muitos dos anseios nossos como vereador ainda não foram alcançados. Muitos desejos, né? Muitas ideias que a gente trazia desde uma campanha, desde uma, quando lançou o nome ao desafio, muitas coisas ainda estão por acontecer. Umas por um pouco de acomodação, um pouco de falta de tempo, e outras por falta de oportunidades de poder realizá-las. Mas que possamos, nesse ano, que praticamente estamos iniciando hoje nosso ano legislativo, que possamos estar firmes, levantar a cabeça e trabalhar, fazer, dar o melhor possível, fazer o melhor, dar o melhor de nós para a nossa comunidade. Porque é com esse objetivo que nós fomos eleitos. E é esse o trabalho do vereador, estar presente em todos os acontecimentos, em toda a vida social, enfim, tudo que ocorrer no nosso município. Então, é um desejo de que todos possam acompanhar, trabalhar com mais afinco, com mais vontade neste ano. Também dizer aos nobres colegas que apresentaram indicações hoje, que somos favoráveis a todas elas, somos apoiadores, porque conhecemos o desejo da comunidade e sabemos que esse desejo ele é comungado a um vereador, ele é trazido até esse vereador para que esse faça a sua parte. Então a gente sabe que são anseios da comunidade e somos favoráveis sim. Também aproveitando, dia 8 será o Dia Internacional da Mulher. E a gente quer, aproveitando hoje a oportunidade, parabenizar a todas as mulheres pejuçarenses, a todas as mulheres presentes na vida pública, em todos os segmentos da nossa sociedade. E em nome aqui, parabenizar de público a Marlene, que é uma representante também, como esposa do Pedro, de uma classe, que é a classe do funcionalismo público. Que tu possas levar as tuas colegas, as nossas colegas e a todas as mulheres as nossas congratulações. A professora Deja, a vereadora Deja também, dona Francelina, produtora rural, vereadora, que com o teu trabalho, trabalho da professora Deja, que possam também externar às demais mulheres as nossas congratulações. E, quem sabe, uma próxima sessão a gente possa homenagear de uma maneira talvez um pouco mais simbólica a todas as mulheres e principalmente as colegas vereadoras que estão assumindo aí a cadeira na Câmara de Vereadores. Parabéns, feliz Dia Internacional da Mulher. São essas minhas palavras, senhor presidente, eu lhe devolvo.
Concedo a palavra ao vereador Edésio.
Saudação ao presidente da mesa, vereador Valdecir. Saudação também aos demais que acompanham a mesa. Saudação aos colegas vereadores. Uma saudação também aos funcionários públicos, o Pedrinho e a Marlene. O Pedrinho que também representa os sindicatos municipais. Inicialmente também, como a gente, após a eleição da nova mesa, não teve manifestação, também gostaria de desejar ao Valdecir e aos demais que acompanham a mesa que possam, de fato, neste ano, fazer um bom trabalho e que possam encaminhar da melhor forma possível tudo aquilo que é anseio destes vereadores. Com relação às matérias de hoje, eu vejo várias indicações dos colegas vereadores, principalmente com relação à melhoria nas estradas. Até por questão de o tempo ter se comportado, assim, vamos dizer, de maneira até bastante chuvosa, tem chovido bem até em alguns momentos, chovido forte, eu vejo assim que é quase que geral os problemas nas estradas. E até eu já digo que é meio adiantado no tempo e que não tem mais como, vamos dizer assim, a conseguir recuperar todos esses trechos que estão com dificuldades. Sugestão aqui, eu acho que o secretário de obras entende muito mais do que eu, mas que eu vejo assim que daqui para adiante, eu acho que o que pode ser feito é consertar aqueles locais que se encontra com mais dificuldade de tráfego. Também vi aqui um pedido para que fosse revisada a questão da iluminação pública de Vista Alegre e Santo Polônia. Quero lembrar aqui que fiz uma indicação no ano passado para que fosse consertada a iluminação na comunidade de Vista Alegre. E foi feito o conserto, só que daí há 15 dias estava com o mesmo problema. Daí eu pedi que fosse feita uma revisão na rede lá, só que até agora não foi feito. E com certeza, a mulher lá que é dona do bar, lá, dona Sibila, está muito brava com a administração. Isso quero trazer aqui, o descontentamento dela, porque até agora não deram satisfação nenhuma para ela. Então, eu acho assim que é chegado o momento de que se pense um pouco e que, se de fato, se faça esse serviço que é de necessidade naquele local. E também quanto à indicação minha da vereadora Deja, nós fomos procurados por alguns moradores do bairro Rio Branco, solicitando para que se faça a reposição de areia na quadra do bairro ali. Como é que é o nome do bairro? Caetano Ferigolo, isso. Né? Só que nós estivemos olhando lá e não basta só colocar areia. Né? A gente viu que precisa de algumas reformas lá na tela, né? Que está um pouco estragado. Só que a gente vinha comentando, né, que muitas vezes o executivo vai e faz e quando que os próprios usuários deviam fazer a parte deles, né, tendo o máximo de cuidado com aquilo que estão usando. E muitas vezes a gente sabe que não tem. Só que no momento aquilo lá precisa de reparos. Né? Então eu acho assim que é usado pelos membros do bairro, principalmente as crianças, então que se faça essas melhorias lá naquele bairro. E as demais indicações dos colegas vereadores também têm meu apoio. Com relação à questão do próprio transporte escolar, a falta de professores na escola, eu sei que a vereadora Deja, depois, que faz parte dessa área aqui, vai colocar melhor isso, mas eu vejo assim que os próprios contratam, né, que está preferindo por contratar e não fazer, chamar, vamos dizer, os que prestaram concurso, né, e também por questões dos recursos, não só do governo passado, mas também os recursos de fevereiro, né, que não, vamos dizer assim, que não vieram na sua totalidade. Então, por estes motivos, né, por questão do transporte escolar e por mais uma série de coisas, que nós estamos fazendo essa moção, no sentido de que se procure, né, o mais rápido possível, né, que ela tenha o bom senso e que, de fato, valorize a educação como uma questão importante, né, não só para nós, mas também para os nossos filhos, e que, de fato, se consiga o mais rápido possível restabelecer o transporte escolar, que a gente sabe que é tão necessário, principalmente os que moram mais longe. Que eu vejo assim que educação é prioridade, e parece assim que no momento não está tendo a devida atenção. Também nós temos agora, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E, sem dúvidas, nós temos aqui no Poder Legislativo duas mulheres. E certamente a gente sabe o que cada mulher representa na nossa sociedade. Então, elas aqui que representam, que são mulheres e que representam o Poder Legislativo, o nosso reconhecimento e o nosso carinho e o desejo de que sempre consigam trabalhar dentro das mais variadas profissões, mas que sempre consigam fazer um bom trabalho e representar a nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador José Fausto.
Saudar ao presidente da casa, os demais componentes da mesa, colegas vereadores, Pedrinho, Marlene, desejo um bom retorno à Deja e também desejo um bom ano na presidência da casa, colega Valdecir, hoje é sua primeira sessão ordinária, né? Os dois colegas da mesa principal também. Sobre as indicações, a minha e do colega Marino, sobre patrulhamento, ajeitar as entradas de propriedade, as lavouras, porque agora estamos próximo à safra, e tão péssima, gente. Para ter uma ideia, tempo que eu tive nesse setor também, então a gente entende um pouquinho já também, a gente sempre iniciava a fazer esse trabalho no início de fevereiro, né? E ainda conforme o tempo corria, tu não conseguia atender bem. E agora nós já temos o início de março e não foi começado a fazer, alguma foi feita, mas é grande o município. Então isso aí preocupa a gente, que nem do seu colega Edésio também. Agora, na minha sugestão também, é parar com os empedramentos, só atender para poder andar e atender esse para escoar a produção agrícola, que é a nossa base. E sobre a indicação do colega Marino e minha também, da iluminação, gente, eu acho assim, a sugestão minha, está na hora do prefeito botar um pulso nisso aí. Que nunca teve como está hoje a iluminação pública. Está péssima. Na cidade, é só sair aí, para ver as pessoas se queixar e o estado que está. Eu não sei se está havendo corpo mole de quem atende esse setor, ou de repente faltando cobrança de alguém. Mas está péssima, tia. Hoje, também, a indicação da colega Deja, do auxílio alimentação, né? Eu não entendo bem da minha colocação, eu li ali, eu concordo também, tem todo o meu apoio. Eu acho que as pessoas estão trabalhando, têm o direito também. E sobre projeto, colega Valdecir também, homenagear o Laias, né? É justo. É aquela entidade que nas horas difíceis auxilia bastante também, colabora com o município, com as pessoas, né, tudo. E sobre a indicação do colega Gustavo também, sobre uma escada, pelo que eu entendi, seria ali da rua Frederico Linassi, Alcides Frederico Linassi, que atravessa no Laios, né? Eu também acho válido assim. Só assim eu tenho que ver, de repente, será que o Laios aceita fazer uma escada para as pessoas trafegar no que é deles? Né? De repente nós assim, ó, resolver um problema e criar outro, né? Mas o da escada seria correto. E sobre a indicação da colega Francilina, também, ali do encascalhamento da da linha base até a chegada da propriedade lá do, do, do Bas, né? Que ele instalou um tambor de leite também, né? E até já a Francelina, a Secretaria de Obras, já está providenciando também, já começou a levar também, né? Então, dentro das medidas possíveis, né? Está sendo atendido também. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Concedo a palavra à vereadora Dejanir.
Inicialmente, quero cumprimentar o presidente da mesa, em seu nome, os demais membros da mesa, os nobres colegas vereadores, o Pedro, presidente do Sindicato dos Municipais, e sua esposa, dona Marlene. Sejam bem-vindos a esta casa. Inicialmente, eu quero me reportar às indicações. E eu vejo assim que, quanto mais eu convivo com as pessoas, quanto mais eu converso com as pessoas, me permite? Porque isso aqui fica fazendo um barulho enjoado aqui. A gente sente o anseio das pessoas, a expectativa que as pessoas têm em relação à Câmara de Vereadores. É impressionante como as pessoas têm esse anseio pelo trabalho do vereador. E não é em vão que cada sessão, cada vereador traz aqui os seus pedidos, as suas reivindicações, as suas indicações ao Poder Executivo, porque ele está sendo ponte dessas pessoas que, na verdade, sentem essa necessidade desse trabalho mais conjunto. Mas, por outro lado, também a gente sente-se frustrado enquanto legislador, porque, na maioria das vezes, a indicação do vereador não é cumprida, não é aceita e o trabalho não é feito. E isso frustra o vereador enquanto legislador e também frustra a comunidade que não recebe o serviço. E eu penso que o vereador não pode se limitar somente às indicações, até porque a gente considera isso um serviço da municipalidade. E para isso existem as secretarias. A Secretaria de Obras, que vai cuidar das obras, a Secretaria da Agricultura, que vai cuidar da agricultura, saúde, educação, enfim, todas as secretarias que estão ligadas ao governo para fazerem bem o seu trabalho. Quero me reportar primeiramente às indicações dos colegas. É válido. É o que nós podemos fazer. Indicar, já que não podemos executar. Indicar. E a minha indicação que eu fiz hoje, vocês sabem que é uma luta dos funcionários, né? Pela melhoria na qualidade dos seus salários. E tem sido uma luta constante de muitas discussões, de muitos debates, a questão do salário básico da prefeitura, que está muito defasado. Então, nessa luta aí com a Associação dos Funcionários, com o Sindicato dos Funcionários, tem sido uma constante junto ao Poder Executivo. E, com isso, conseguimos alguns avanços nesse sentido. E um dos avanços foi a questão do cumprimento de uma promessa de campanha do atual prefeito em instituir o Vale Refeição. Uma vez instituído, na lei, dizia que foi baseado na lei estadual, que também tem o seu vale-refeição instituído para os seus trabalhadores. E lá diz que inativo não come, permutado também não, porque não contempla nem o inativo, nem os permutados. Por que que eu justifico a minha indicação? Porque as permutas partiu da premissa de que o município precisava dos profissionais do Estado para trabalharem nas secretarias do município. Em contrapartida, a escola estadual teria o direito de escolher, então, os professores da rede municipal de ensino para atuarem em sua escola. E isso foi feito de comum acordo. Mas, no sentido do vale-refeição, houve perdas. Porque nem os funcionários estaduais que estão permutados e que trabalham aqui no município, nas secretarias ou na escola, eu acho que é só na secretaria que tem, perderam o vale-refeição. E nós, os professores que fomos para a escola estadual, também perdemos. Só que, por que que eu justifico a minha indicação? Porque os professores que vieram do Estado para trabalhar no município foram compensados com um FG, que não era de R$30, é bem mais. E nós, que fomos para o Estado, perdemos os R$30. Então, nós não ganhamos. E nós achamos que é justo, até porque são 5 pessoas. São 5 professores só. Então, eu não acho justo que nós, não foi por nossa vontade que fomos permutados, né? E que a gente não tenha o mesmo direito, se é que trabalhamos e que a nossa fonte pagadora é o município. Então, nós saímos perdendo e, por isso, eu estou pedindo, reivindicando ao prefeito que corrija no parágrafo único da lei, a questão dos permutados. Quanto à indicação nossa também para a recuperação da praça, acho que o vereador Edésio já colocou, né? E a gente sente assim, que a comunidade cobra muito do Poder Executivo, mas em contrapartida a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Eu acho que assim, os bairros deveriam assim, pensar melhor nas suas sedes, nas praças de esporte, nos brinquedos que tem, né? E cuidar um pouco mais, porque tudo o recurso que a gente tem que pôr de novo lá são recursos que poderiam estar sendo criados outras coisas em favor do município e que muitas vezes estão sendo reposta, né, por vandalismo, por não cuidar. Eu via lá assim, as duas goleiras, né, que são feitas assim de ferro, né, tortas. Às vezes é uma pechadinha, né, mas às vezes não é, tortas, né. Então aquilo são coisas assim que foram mexidas, né, que não é com o vento que aquilo desmancha, né. Em relação também a questão das estradas, eu acho assim que nós nunca estamos contentes, né, com o que temos. Se tem seca, nós pedimos chuva, porque precisa, né? Agora, se vem a chuva, estraga as estradas, né? Então, eu acho assim que nós temos que ter o bom senso, né, de privilegiar, neste momento em que a safra se aproxima, as estradas que estão mais prejudicadas e fazer esse reparo. Concordo assim, plenamente com o pedido dos vereadores, porque não é fácil tu transportar o teu produto com estradas ruins. Em relação à moção de repúdio que nós falamos e que registramos aqui, eu sou testemunha disso até porque estou na escola estadual e o início do ano letivo, não só para a escola do município de Peruçara, mas está sendo bastante dificultosa em todas as escolas estaduais do município do Rio Grande do Sul. Até porque a educação, como todos os edis até falaram aí, deve ser prioridade, porque é pela educação que se consegue mudar a mentalidade dos cidadãos que atuam nas diversas áreas do município. E eu até fico preocupada, porque a governadora é uma educadora, foi professora e usou muito bem isso na sua campanha, defendendo a educação. E quando se inicia um ano letivo, o que as escolas se deparam? Com falta de professores, com falta de profissionais, com repasse de 8 meses de atraso nos repasses para manutenção das escolas, e com isto a inviabilidade ainda no transporte escolar, que o Estado não repassa aquilo que o município tem de direito, porque o transporte é feito com veículos da municipalidade, né? E tem que transportar o aluno da escola estadual. Mas, para isso, o Estado tem que pagar. E nós sabemos da dificuldade do transporte escolar do município. Os veículos que transportam os alunos da rede municipal e estadual estão muito precários. É muito difícil e a gente tem conversado seguido com os motoristas, eles correm muito risco em transportar as crianças, né, com o transporte, com os veículos, do jeito que estão. Então, quando tu tem essas dificuldades e ainda o Estado não repassa aquilo que é de direito dos municípios, vocês vejam bem a que pé pode chegar essa situação. Para vocês terem uma ideia, na escola estadual, o laboratório de informática está fechado. A biblioteca está fechada. Não tem funcionário que atenda. O funcionário que atendia o laboratório de informática pediu demissão, porque ele está defendendo o curso dele, o mestrado, e não vai ficar aí no Estado recebendo um salário de fome, em vez de tocar a vida dele, até porque ele é uma pessoa que não precisa disso, né? Ele quer investir na carreira dele e, por isso, ele saiu e vai concluir os estudos dele e tentar algo melhor para a vida dele. Então, eu penso que, no momento em que se discute tanto desenvolvimento, eu acho justo que a gente alerte a governadora para essas questões. O início do ano letivo foi marcado sem coordenadorias funcionando. As escolas tiveram que se virar com as suas direções para abrir o ano letivo e receber a clientela escolar. Isso preocupa porque é resultado de uma coligação ampla para ganhar uma eleição e, na hora de prestar serviço para a comunidade, devolver com o serviço o respeito que tiveram pelo voto, não se acertam, não sabem quem indicar. Um partido quer, outro partido quer, e aí está no que dá. Cruz Alta está sem coordenador. E Juí tem o coordenador, mas parece que não é ele que fica ainda. Cruz Alta corre o risco de perder, de fechar a Nona CRE. Eles estão correndo risco e querem agrupar em um município maior e que centralize mais. Se corre o risco de acontecer isso. Então, é preocupante. Mas é o resultado, é o fruto do sonho. Né? É o fruto do sonho de que tudo é possível. Agora, eu penso que nós, enquanto educadores, profissionais da educação, temos que defender a ética. Temos que defender a educação como prioridade, independente de sigla partidária. Devem estar nas coordenações, nas direções, pessoas que tenham o comprometimento em desenvolver um processo educativo que contemple as necessidades do seu povo. Quero sugerir também ao presidente que o ano passado, acho que passou, foi feito um projeto de resolução onde a Câmara sairia deste local e ia atuar nos bairros. Uma foi feita e depois foi esquecido. E quando hoje estava aqui o pessoal da comunicação, eu estava me lembrando disso. Acho que tem um ditado muito certo: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Se nós sabemos que a nossa população não tem o hábito de vir para a Câmara ouvir o trabalho de cada vereador, vamos nós até eles. Vamos para os bairros. Vamos fazer com que essas pessoas se organizem. Isto que foi pedido hoje para nós aí na questão da pracinha. Os moradores poderiam ter se organizado e ter feito numa dessas sessões lá os seus pedidos, que com certeza tem muito mais do que a pracinha para fazer lá. E não só lá, como em todos os outros bairros. Então eu sugiro que a gente prossiga nessa caminhada, né, e que a gente comece a abrir novamente esse ano aí para que se possa fazer as sessões nos bairros. Mas eu hoje queria partilhar com vocês, desculpem que eu vou demorar um pouquinho hoje, porque eu assim estava com vontade de falar, né? Eu quero partilhar com vocês hoje de um projeto que está sendo proposto pelo Sindicato dos Municipários em relação à habitação. E nós temos aqui a vereadora Francelina, que já participou conosco de muitas reuniões, né? E eu queria partilhar com a Câmara isso, porque eu penso assim, ó, que o vereador não é só para ficar fazendo essas indicações. Eu acho que o vereador é aquele que deve partilhar dessas iniciativas, mesmo que não tenha partido do Legislativo. A iniciativa partiu do Sindicato dos Municipários, em contrapartida de uma ideia que veio do município de Juí, onde esse projeto já se consolidou. E nós encampamos essa ideia aí com o Pedro e fizemos uma premissa de que se nós fizéssemos uma reunião para ver se, na verdade, existia uma demanda para isso, né? E fizemos lá na Escola Estadual uma primeira reunião, onde veio o coordenador da Associação das Missões, o assistente social, que o projeto exige que tenha, e o engenheiro. E daí fez as colocações para as pessoas que estavam lá. Falou do projeto, falou dos seus critérios, e fizemos um primeiro levantamento. E eu hoje queria partilhar com os vereadores, dizendo assim, de que as reuniões tiveram êxitos, existe uma demanda em relação à moradia, não só na zona urbana, como também na zona rural. E o projeto, o nome do projeto é Crédito Solidário. Crédito Solidário por quê? Cada usuário que usar os recursos é financiado pela Caixa Econômica. É um projeto do governo federal. E o usuário que se encaixar dentro dos critérios que a Caixa exige para usufruir desse financiamento, não paga juro. Então, se tu pegou, por exemplo, que hoje está orçado, é uma casa de 60 metros quadrados, orçada hoje em 12.500 de reais para a construção da casa nova. E 10 mil para a reforma de casa. Então, o projeto está andando, foi feito a primeira reunião, a segunda reunião, foi feito as inscrições, foi colhido os documentos necessários, aí teve um período, né, de que ficou parado, até porque o pessoal que trabalha na Caixa em relação à habitação entrou de férias, veio período de final de ano, e como no Brasil tudo começa depois do carnaval, né, também o projeto também ficou parado até depois do carnaval. Aí agora, semana passada, então, foi levado o cadastro das 60 pessoas, são 42 casas novas, e 25 reformas. Foi levado o cadastro a semana passada na Caixa Econômica e ela pediu 10 dias para avaliação dos cadastros. Mas como nós tínhamos feito tudo bem direitinho, nós já tínhamos anexado ao projeto todos os documentos que ela iria pedir depois, a pasta de cada inscrito já foi pronta, ela fez análise em 3 dias. Fez análise e agora ela ligou que todos aqueles que foram inscritos e que apresentaram a documentação estão com o cadastro aprovado. Agora, a partir desta semana, esta ou início da semana que vem, nós vamos chamá-los de novo, todos os inscritos, para ver. Quer continuar? Não quer continuar? Aí sim, então, para nós ir para o afunilamento dessas questões. Por que eu trago esse debate para nós aqui enquanto Câmara? Porque eu penso que eu já vi ações da Câmara, né, que privilegia os moradores do município. Já vi, fui testemunha disso porque estava assistindo a Câmara economizando recursos e repassando, né, para o executivo para ajudar, por exemplo, o hospital. E para ajudar, eu acho que outras formas de, já foi feito, né? E eu penso assim, ó, que neste projeto a Câmara pode ser parceira e ver da possibilidade, porque ninguém tem nada de graça no projeto. Nós temos que pagar o assistente social, nós temos que pagar o engenheiro, nós temos que devolver para a Caixa o valor que pegamos. Se pegamos 12,5 mil, é 12,5 mil que nós temos que devolver. Em parcelas mensais de R$ 57. Então, é uma prestação baixa, né, que o usuário, mesmo que seja salariado, tem condições de pagar. Mas o que dificulta um pouco é essa questão do pagamento dos dois profissionais, que se não tiver os dois profissionais, o projeto não funciona. Então, eu estou trazendo esse debate para vocês, né, e eu penso que a Câmara possa participar juntamente conosco, né, dessa empreitada. Porque nós já convidamos, né, inclusive na reunião passada, o prefeito foi convidado, ele foi, e ele se colocou à disposição também. Por quê? Porque são 60 moradias que vão ser construídas ou melhoradas no município de Pejuçara. E eu estava fazendo uma conta aqui por alto, são 630 mil, né, que a Caixa vai injetar no município de Pejuçara. Que vai injetar aqui. É dinheiro que vai andar aqui no município, né? Onde que se busca o material de construção? No município de Pejuçara. Tem que ter... avalia do melhor preço, mas também tem avalia da qualidade. Né? Tem que ter qualidade e tem que ter preço, porque senão não passa, porque o engenheiro não aprova. Então, não é nós pensar assim, ó, que nós vamos botar uma tabuinha de pinos lá, porque a Caixa não aceita. O forro não pode ser de pinos, tem que ser desse material aí. A aba não pode ser de pinos, tem que ser desse PVC aí, até pela durabilidade. Então, eu vejo assim, ó, que isto era uma ação que o município teria que desenvolver. Porque é um programa que está na Caixa desde 2002. E a demanda no município de Pejuçara existe. Se existe a demanda e se existir a vontade, né, de fazer, eu acho que nós, enquanto Câmara, podemos nos associar a esse desejo, né, e tentar ser solidários e participar desse processo. Porque aí eu penso assim que o vereador também vai estar, né, trabalhando junto, fiscalizando, porque eu acho que essa é a função, né, fiscalizando e vendo o desenvolvimento desse trabalho, que com certeza vai ser muito produtivo para o município de Pejuçara, em especial para os moradores que forem agraciados. Eu acho que nós precisamos... agradecer ao Pedrinho, em nome do sindicato, por ter abraçado essa causa, até porque não é uma coisa fácil, né? Administrar isto não é fácil. Nós não vamos administrar sozinho. Tem a associação, é a que vai coordenar, mas o sindicato vai ser parceiro, né, da associação, e na questão da fiscalização, né, desses recursos, com certeza o sindicato vai estar presente. Também, em nome da eu vi assim, ó, muitas falas em relação à questão da mulher. E eu penso que, em nome da Câmara, sugiro ao presidente, né, que use o meio de comunicação aqui do município, né, e que faça, em nome da Câmara dos Vereadores, né, uma homenagem às mulheres do nosso município. No momento era isto. Lhe devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Jacinto.
Inicialmente, saudar o presidente da mesa, o vereador Valicir, ao vice Marino, os demais colegas, ao presidente do sindicato, amigo Pedrinho, sua esposa Marlene. Sejam bem-vindos nesta casa. Em relação às indicações, a gente é favorável. E eu vejo acontecimentos das estradas. Eu só queria deixar até uma sugestão que eu vi lá na granja onde eu trabalho, e eu acho que muitos produtores até poderiam utilizar. A gente que... Os motoristas, principalmente, reclamam muito. Quando pega uma estrada, tipo essa que vai para Ípica, aqui em Limaculha, porque é muito, muito volteada. Mas eu vejo lá na granja, o patrão lá, ele fez a estrada dele pior que aquela ali. Não sei se o Gustavo talvez conheça ela. Ele é meio lançante, mas ele fez bem, até pior que aquela ali. E a última vez que foi a patrulha, ele mandou fazer uns quebra-molas até para segurar a água, para manter a estrada boa e não correr água na lavoura. Eu acho que são muito umas atitudes que muitos produtores até poderiam utilizar dentro da lavoura para manter as estradas, não deixar a água correr. Isso conserva a estrada. Eu acho que é um trabalho que até a prefeitura pode utilizar isso aí através do trabalho da Secretaria de Obras e própria Secretaria da Agricultura fazer esse trabalho. Eu transito quase que diariamente lá na estrada, e é ruim do cara. Só que é uma maneira de conservar a estrada e não deixar a água escorrer. Quanto à indicação do colega Gustavo também, eu, se eu não me engano, já tinha feito meio verbalmente essa indicação. E numa vez, uma troca de ideia, ali aquele terreno, se não me engano, é do seu Mário Estela. Para cima ali. E até aquela vez foi sugerido entrar em contato com ele de fazer até um passeio, aí, juntamente com a escada, e fazer um passeio para o pessoal atravessar, que encurta muito a estrada. Talvez a prefeitura entrar em contato até para fazer. Eu acho que é muito importante aquilo ali. Quando eu vejo a vereadora Deja explanando sobre esse projeto, eu acho que a gente vê quando as pessoas assumem certas entidades e abraçam e fazem um trabalho. Eu acho que isso é importante, a gente vendo que tem dificuldades em Pejuçara de pessoas assumirem as entidades. E quando a gente vê que pessoas assumem, Pedrinho está presente, e mostram um trabalho, apesar de ter os seus compromissos particulares e ter que ficar fazendo esses trabalhos para a comunidade. Isso é importante. Eu acompanhei um pouco esse projeto, que tem pessoal da família também que está inscrito. Eu acho que isso é muito importante. Isso vem com essas dificuldades que a gente vem tendo aí para investir. E quando chega esse dinheiro com essas condições. Então, eu acho que a gente... O presidente que vê a parte legal disso aí, eu acho que a gente até o máximo que a gente, prefeitura, que a, o legislativo poderia ajudar. Eu acho que é muito importante, sim, porque são 60 casas. E nessas casas. Pois não.
Não, até, assim, quando a vereadora comentou, eu estava pensando, na verdade, o problema não é da disponibilidade de valores. O problema está que não tem um meio legal que possa ser repassado o dinheiro da Câmara para esse projeto. O que pode ocorrer é existir, por exemplo, um acordo, digamos, do Poder Executivo destinar recursos para esse auxílio, havendo desta forma, aí no caso da venda de disponibilidade de recursos por parte da Câmara, de antecipar uma devolução. Agora, a Câmara diretamente para o projeto, não, né?
Pois não. Acho que isso é importante, já foi discutido até outras questões da própria divulgação do trabalho da Câmara, desse dinheiro que é liberado. Principalmente no passado foi liberado para o hospital. Eu acho que é uma maneira que nós temos que pensar mais nessa divulgação. A própria questão, quando foi devolvido para o hospital, ter trazido, feito ao menos uma doação simbólica aqui na Câmara para o hospital, de passado. Eu acho que isso é importante fazer. Não sei, a questão legal não pode, né? Mas eu acho que vereador, faz a doação para o município.
Não, só para... É uma coisa assim, até o vereador João era presidente no passado, o que o presidente faz é projeto de resolução e assina o cheque, e esse cheque volta para os cofres do município. Não, é uma coisa até, digamos... Não existe uma forma de, digamos, fazer o que a Câmara de Vereadores de Cruz Alta fez. Ela fez, assim, não digo uma demagogia, mas ela fez um trabalho para uma divulgação por parte do Legislativo. Porque, na verdade, no momento que esse dinheiro cai nas contas do Executivo, nada obriga o Executivo a gastar o dinheiro naquilo que o Presidente da Câmara determinou, né? Quando nós repassamos aqui em função de um acordo, até para viabilizar alguma coisa no momento de dificuldade financeira do Executivo. Né?
Justamente por isso que eu acho que é importante nós fazer essa divulgação para o prefeito executivo não desviar o dinheiro da parte que é destinado à verba.
Vereador, me permite?
Pois não.
Eu vejo essa questão é bem complicada. Pode sim. Fazer da maneira devolvendo ao executivo os recursos, e a partir do momento que for aprovado e o executivo tiver com esses recursos, ele faz uso desse recurso aonde ele quiser. Então, uma parceria. O que aconteceu em Cruz Alta foi uma audiência pública, onde o presidente, o vereador Nenê, ele disse de que a Câmara teria tantos mil, que teria economizado, que ele gostaria de destinar para a entidade A, ou B ou C, tantos mil reais. Isso foi a vontade dele, porque não, o prefeito de Cruz Alta não o fez. Fez para algumas entidades, os outros não viram nem a cor do dinheiro. Então, é bem assim, exatamente. Só que eu chamar, quando como presidente, não quis correr esse risco, e digo a qualquer um dos presidentes que não corra esse risco, de chamar uma entidade aqui, fazer um repasse de um cheque, mesmo que simbólica, para sair na imprensa, para depois tu estar respondendo. Porque isso tu está fazendo em benefício próprio. é propaganda ilegal, em benefício próprio do gestor. Então, no caso, o presidente, com qualquer uma denúncia de qualquer cidadão, está lá no tribunal, vai estar lá respondendo. Então, que seja feito, mas que seja feito com responsabilidade.
Pois não.
Só para contribuir, eu vejo assim que se nós, todos os legisladores, fizermos em forma de sugestão, né, sugerindo que determinado valor seja direcionado, né, no momento que está se devolvendo para o executivo, que seja usado em um determinado projeto. Né. Sugerindo, isso tira a responsabilidade de cada um de nós, né, como, servindo como sugestão, né, e que os recursos sejam canalizados para um determinado projeto. Eu acho que dessa forma, né, a gente está expressando a nossa vontade, né, e não correndo o risco de ser responder por né, de ser apontado depois pelo Tribunal de Contas como uma irregularidade.
Outra questão que está sendo muito comentada é a questão do transporte na educação. A gente começa um ano com duas educação e saúde, dois pontos mais fortes que nós temos no país, e sendo a gente vê os dois repercutindo muito. A nível de Estado, essa questão de transporte, que está os prefeitos se manifestando toda hora, e eu li uma reportagem também sábado, a questão de saúde a nível federal diminuindo, se não me engano, 5 milhões da saúde, e até estava uma interrogação enquanto o governo estava, aquela semana tinha aplicado 1,2 milhão pro PAN no Rio de Janeiro. A indignação até era era uma pessoa que escreveu até no Zero Hora que eu li, e até me chamou a atenção. Claro que o PAN vai divulgar o país, mas tirar da educação, eu acho que teria outros pontos que podia ser tirado, e não tirar da saúde esse dinheiro para aplicar no PAN. Eu acho que teria umas mais secretarias que poderiam ser tiradas esse valor e aplicado no PAN e não na saúde, enquanto ele vai diminuir 5 milhões na verba do ano. Então, são duas secretarias que repercutem muito no país e nós sendo as duas prejudicadas, que é a base do país, acho que é a educação e a saúde. Também queria parabenizar a vereadora Deja e a vereadora Francelina, e temos a Marlene aí também, pelo dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. Através delas, deixar esses votos para todas as mulheres do nosso município. No momento era isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Nesse momento eu gostaria de passar a presidência ao vereador Marino para que eu pudesse fazer uso da palavra. Saudando o vereador Marino na condição de presidente, vereador Jacinto, secretário, estendo uma saudação aos demais colegas vereadores. Uma saudação especial novamente ao Pedrinho, presidente do Sindicato dos Municipais, e sua esposa Marlene. É com uma grande satisfação a gente estar retornando aos trabalhos do Poder Legislativo, e já podemos sentir a vontade que os vereadores estão, digamos assim, com as pilhas recarregadas para um novo ano, com ânimo, começando novamente a discutir os assuntos, os problemas do nosso município, as questões que nos são colocadas. E, desta forma, eu, na condição de presidente, gostaria de convocar cada vereador para que fizesse deste ano, desse o melhor de si, para que pudéssemos fazer um bom trabalho todos juntos em prol do nosso município. Primeiro, a questão que eu gostaria de comentar nesse espaço que me foi concedido, é a questão daquela, do projeto de resolução número 52, no qual estou propondo, então, uma homenagem ao Lions Club de Pejuçara, entidade essa que está prestes a comemorar seu 30º aniversário de fundação no nosso município. Olha que é difícil uma entidade permanecer durante todo esse tempo trabalhando, enfrentando um monte de dificuldades como eles têm enfrentado para prestar serviços, uma entidade prestadora de serviços, que a finalidade do Lions Club é de ajudar a comunidade naquilo que estiver a seu alcance. Então, peço aos vereadores que aprovem esse projeto de resolução e que possamos, então, desta forma, enquanto Poder Legislativo, prestar homenagem a essas pessoas que compõem o Lions Club de Pejuçara. Na avaliação das indicações dos vereadores, eu vou, juntamente com esse, eu vou fazer, não digamos um relato, mas algumas coisas, alguns comentários a respeito dessas indicações, partindo de uma visão que eu tive como no momento em que exerci o poder executivo no cargo de prefeito, durante os dias que foi me concedido esta honra, posso dizer assim, a qual faço público um agradecimento ao prefeito Leonir e ao vice Neri, que no período de suas férias cederam esses dias para que eu pudesse ter essa experiência de estar à frente do Poder Executivo. Tive essa oportunidade de trabalhar, de atender no gabinete, de receber as pessoas. Alguns vereadores me fizeram essa visita, a gente teve esse contato. Tive uma experiência muito boa de ter um contato direto com o público, com o povo de Pejuçara, que muitos até foram procurar o prefeito Leonir, mas mesmo quando souberam que era eu que estava na frente, pude conversar, pude receber suas reivindicações, por sentir o anseio das pessoas que buscam o Poder Executivo para solucionar seus problemas. Procurei nesses 3 dias não querer fazer coisas que fora do que era permitido, até porque não era pelo fato de eu estar exercendo o cargo de prefeito que eu iria querer transformar alguma coisa dentro do município. Procurei dar continuidade aos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos, uma atenção especial às secretarias, recebi todos os secretários no gabinete, me passaram as atividades que cada secretaria desempenha, pude acompanhar na Secretaria de Educação os preparativos para o início do ano letivo. A secretária me acompanhou em visita às escolas municipais, a creche, o berçário. Secretaria de Obras, tivemos um contato maior com o secretário, podemos visitar os trabalhos que estavam sendo feitos. E posso dizer que muita coisa eu aprendi, apesar de ser somente 3 dias, foi uma experiência muito gratificante e que muita coisa eu vou levar para mim, que pude, digamos assim, de certo modo, mudar até alguma ideia que eu tinha com referência à chefia do Poder Executivo. E nesse sentido que eu começo a analisar, digamos, as indicações que os vereadores hoje estão fazendo, dentro daquilo que cada um, na sua atribuição que a comunidade lhe dedicou quando elegeu o vereador, de trazer os anseios da comunidade, né, para que fossem porta-vozes das dificuldades que as pessoas encontram e que possam levar ao executivo para que sejam tomadas as devidas providências. Com relação às indicações da questão da iluminação pública, indicação da melhoria na praça do bairro é uma coisa que a gente tem um certo convívio com o bairro Rio Branco, então eles, essa é uma coisa que me pedem já, desde que eu assumi o mandato, venho tentando, junto ao Poder Executivo, resolver esse problema e não obtive sucesso ainda. Mas o que eu quero dizer é que essas reivindicações, essas indicações, no que diz respeito ao perímetro urbano do município, posso dizer hoje que existe uma grande carência de trabalhos a serem feitos no nosso perímetro urbano aqui, que hoje o setor responsável por esses trabalhos não dispõe nem de pessoas, nem de recursos financeiros e equipamentos suficientes para atender a toda a demanda. Hoje nós temos a questão da coleta de entulhos, que criou um hábito aqui em Peruçari, que qualquer coisa que sobra em casa que o caminhão do lixo não recolhe é largado na rua, independente do horário, independente do dia de recolhimento, que é um erro por parte até da secretaria de não determinar determinados dias para que seja feito esse recolhimento. Seria uma providência a ser tomada. Questão de passeios públicos. Diariamente tem alguém que lhe pede como é que está sendo feito, qual é a política, e não existe nada. Né? Hoje mesmo eu fui questionado por duas pessoas que gostariam de saber como é que está sendo feito os passeios. Tem gente que gostaria de auxiliar com material, outros com mão de obra. Então, também é uma coisa dentro do perímetro urbano. Iluminação, também a gente é muito cobrado. Melhorias nos bairros, melhorias na praça pública. As placas, nesse período determinei que fosse colocado algumas placas que estavam prontas, foi feito esse trabalho. Placas de trânsito, também tem uma grande carência. Reparo nas ruas, algumas é mexido muitas vezes para fazer uma ligação da Corsã e fica aquele calçamento mal feito, aquele buraco que pessoas cobram. Enfim, é um monte de trabalho que eu diria que uma administração só não é suficiente para resolver, e só com a equipe da prefeitura não faz todos esses trabalhos. Ou se toma algumas providências no sentido de terceirizar alguns serviços, ou mesmo de cobrar alguma coisa que vem sendo feita, ou o próprio Poder Executivo vai perder o controle e não vai conseguir atender todos esses problemas. Questão das estradas. Também a cobrança, nesse dia que eu tive na prefeitura, muitas pessoas me cobraram determinados trechos. Nós estivemos acompanhando no interior algumas estradas e você vê que também a dificuldade é grande por parte da secretaria, não justifica, digamos, o fato de não atender a todos, mas nós temos assim, durante aquele período ali, tinha uma retro estragada e uma patrulha estragada, não tem um caminhão parado e vários funcionários em férias, o que praticamente inviabilizou. E aí existia uma frente de trabalho no Rincão, um empedramento que tem sido feito lá, o britador está lá, praticamente ficou em torno de um mês sem funcionário fixo no britador, depois que o funcionário tinha pedido afastamento. Agora parece que ele retornou, então está começando as atividades de novo, o britador. A máquina nova estava fazendo a terraplanagem aqui no campo do Mancha Verde, então ali, além da máquina, ficava um ou dois caminhões diariamente. São quatro caminhões em serviço. Aí ficava dois aqui e dois ia para a estrada. Isso quando não havia necessidade de um caminhão para levar material para as casas que estão em reformas ou para algum frete que tinha que ser feito para comprar material. Mas essas são as dificuldades que eu pude presenciar. Mas, por outro lado, deixo aqui meu testemunho da dedicação, do interesse da administração até em sanar esses problemas. Foi agora há poucos dias, saiu o leilão, o pregão eletrônico da compra de um novo caminhão truque. Dentro de poucos dias já deve estar à disposição do setor de máquinas, também vai auxiliar em muito no andamento dos empedramentos, encascalhamentos, bem como agora retorna a patrola, que foi consertada, a reta foi consertada, então vai agilizar o trabalho, bem como a volta dos funcionários que estavam em férias. Só uma observação, então, já que eu citei a questão do pregão eletrônico, ele deu praticamente, em relação a outro leilão, aliás, outra concorrência na compra do outro caminhão, quase uma diferença de R$15 mil em termos de diferença de valores de um caminhão para o outro. Eu tive a oportunidade de estar aqui na prefeitura no dia que estavam fazendo esse pregão e a gente acompanhava pela internet a disputa entre uma empresa e outra, principalmente na questão da caçamba. Um botava um valor e instantaneamente outra empresa já dava um lance menor e foi baixando. Começou com 18.500 e foi fechado o leilão por R$16.400. Uma diferença considerável. Só um parênteses. Então essas questões que a gente coloca é só para ilustrar então, as dificuldades que o Poder Executivo vem enfrentando, até porque que os vereadores colocaram é a realidade. A safra está se aproximando e eu sinto até por parte dos produtores que estão vendo as suas lavouras em ótimo estado, que não vai ter, provavelmente, não haja tempo de atender a todos os pedidos, porque eles estão vindo de todas as partes do município, o que demanda um trabalho em todas praticamente todas as estradas do município. Como o vereador colocou, já devia ter sido começado. Foi uma das coisas que nós conversamos com a secretária, digo, a prioridade agora em diante deve ser as estradas, o encascalhamento que fica, então, dentro das possibilidades, mas a prioridade tem que ser a adequação das estradas para o escoamento da safra. Algumas outras indicações, então, é só a questão que eu queria colocar então nesse sentido que os vereadores, que eu pude presenciar estando, quando o vereador faz a indicação e estando do outro lado na questão de atender essas reivindicações dos vereadores. A questão foi comentada bastante aqui, a questão da educação. Eu recebi hoje da Secretaria de Educação um esclarecimento sobre o serviço de transporte escolar. Esse aqui está sendo distribuído, né, Pedrinho? Para os alunos do interior, né, todos estão recebendo, e que traz toda, digamos, os gastos que a educação está tendo com o transporte escolar. Então, o que está sendo cobrado hoje da governadora Ieda é a questão mais justa que tem que ser. Agora, os números aqui, eles reforçam que isso é uma coisa, não é de hoje, esse repasse. Então, só para ilustrar aqui rapidamente, o valor que o município teve que usar de recursos financeiros municipais para cobrir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, aqui está. Em 2006 foram transportados 134 alunos da rede estadual e 146 alunos da rede municipal de ensino. O valor que a prefeitura gastou, que deveria ser gasto por parte do Estado, chegou a R$143.615. Valor esse que, se o Estado, governo passado, no último ano do governo Brito, tivesse repassado ao Poder Público Municipal, o governo Rigotto, o governo Brito foi outro caso que tem que ser analisado. Mas só para nós estávamos hoje conversando com o Pedrinho, né, ele me passava da necessidade de renovação da frota, que tem ônibus que urgentemente tem que tirar de circulação. Com esse valor aqui já daria para ter feito quantas melhorias no transporte escolar, aquisição de veículos de melhor estado. Mas isso aqui vai ficar à disposição aqui, se algum vereador quiser ver esses valores. Mas daí, vendo essas dificuldades que se apresentaram em relação ao início do ano letivo. Também, eu acho que os vereadores aqui tem sido cobrado até pelas pessoas do interior, principalmente na questão do se vai ter o transporte para o estado ou não vai ter. Outra coisa é o transporte de pessoas, dos chamados caroneiros dentro do transporte escolar também. Eu fui um que fui procurado, outros vereadores foram procurados, preocupados com esse, com essa questão também. Questão que a própria secretária tem alguns esclarecimentos a fazer, até mesmo com relação a contratações para o início do ano letivo. Então, diante disso, eu tomei a iniciativa, no caso, de, como presidente da, do Poder Legislativo, de convocar uma reunião, dei a secretária hoje à tarde, depois fui procurar o Pedrinho, com, junto com o Jarbas, com o presidente dos municipários, para que na próxima segunda-feira se faça um presente aqui na Câmara, para que seja tratado, então, vamos fazer uma reunião informal entre os vereadores, secretário municipal e os motoristas, avaliando essas questões que estão em pauta. Então, já de antemão, convido os vereadores, próxima segunda-feira, então, às 7 horas, vamos estar tratando a questão da educação e nesse início de ano letivo, esses problemas. Teremos alguma oportunidade de questionar quem tiver alguma questão a respeito do que está sendo tratado neste ano, início de ano. De momento, essas são as minhas colocações. Presidente, lhe devolvo a palavra. Não havendo mais inscritos, então, passamos a um intervalo de até 10 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário Jacinto para que faça a leitura das, das matérias que virão à votação da ordem do dia.
Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Decreto Legislativo número 45, número 46 e 47, de 12 de fevereiro de 2007. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação dos projetos de Decreto Legislativo número 45, 46 e 47, de 12 de fevereiro de 2007, que julga regular a prestação de contas do exercício de 2002, 2003 e 2004 do município de Pejuçara. Sala das sessões, em 5 de março de 2007, vereador João Carlos Martim, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, vereador Edésio Luiz Foleto, relator.
Parecer número 207, Comissão da Legislação, Justiça e Redação, em discussão. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, Projetos de Decreto Legislativo número 45, 46 e 47, de 12 de fevereiro de 2007. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo número 45, 46 e 47, de 12 de fevereiro de 2007, que julga regular a prestação de contas do exercício de 2002, 2003 e 2004 do município de Pejuçara. Sala das sessões. Em 5 de março de 2007, vereador José Fausto Tolfo, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereadora Dejanir Escobar Nogueira, relatora, substituindo o vereador Darley Mantovani.
Parecer número 02, 2007, a Comissão de Finanças e Orçamento em discussão. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Decreto Legislativo número 45, de 12 de fevereiro de 2007. julga regular a prestação de contas do exercício de 2002 do município de Pejuçara.
Em discussão, projeto de decreto legislativo número 45, de 12 de fevereiro de 2007. Pois não, vereador?
Na sessão de fevereiro, eu fui um que, por não ter analisado, pedi que não fosse votado naquela oportunidade. Esses dias de manhã, juntamente com a vereadora Deja, nós estivemos analisando, vou votar favorável. Mas eu vejo assim, por parte de alguns apontamentos que foram feitos pelo Tribunal de Contas, eu acho assim que agora está sendo votado de 2002. Mas desde 2002, né, não pelo fato de ter, vamos dizer assim, repassado o dinheiro. Não é aí o problema da irregularidade, né? Mas sim problemas contratuais. Eu vejo assim que dificilmente uma administração, né, sai ilesa perante o Tribunal de Contas. É impossível você não cometer nenhuma irregularidade, né? É impossível isso. Mas o que eu quero colocar assim, que pelo que a gente esteve analisando, eu coloquei aqui alguns itens que foram apontados, eu vejo assim que eu acho assim que faltou por parte dos setores competentes, vamos dizer assim, um pouco mais de empenho, no sentido de que lá já em 2002 houve um apontamento, né, de uma irregularidade, e que depois veio seguindo a mesma irregularidade. Então eu acho assim que faltou, por parte dos setores competentes, aí um pouco mais de vamos dizer assim, de clareza na hora de fazer os contratos. Né? Seria isso.
Continua em discussão. Não havendo mais manifestações, coloco o projeto de decreto legislativo número 45 em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de decreto legislativo número 46, de 12 de fevereiro de 2007. Julga regular a prestação de contas do exercício de 2003 no município de Pejuçara.
Projeto de decreto legislativo número 46, em discussão. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de decreto legislativo número 47, de 12 de fevereiro de 2007. Julga regular a prestação de contas do exercício de 2004 do município de Pejuçara.
Projeto de decreto legislativo número 47, em discussão. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Resolução número 52, de 5 de março de 2007. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução número 52, de 5 de março de 2007, que autoriza a Câmara de Vereadores prestar homenagem aos 30 anos do Lions Club Pejuçara. Sala das sessões, em 5 de março de 2007, vereador João Carlos Martins, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, vereador Edésio Luiz Foleto, relator.
Parecer 03 de 2007 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação está em discussão. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de resolução número 52, de 5 de março de 2007. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução número 52, de 5 de março, que autoriza a Câmara de Vereadores prestar homenagem aos 30 anos do Lions Clube de Pejuçara. Sala das Sessões, em 5 de março de 2007, vereador José Fausto Tolfo, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereadora Dejanir Escobar Nogueira, relatora substituindo, vereador Darley Mantovani.
Parecer número 3, 2007, da Comissão de Finanças e Orçamento em discussão. Não havendo manifestações, coloco mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução número 52, de 5 de março de 2007. Autoriza a Câmara de Vereadores conceder homenagem aos 30 anos do Lions Clube de Pejuçara. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou eu, Valdecir Villani, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica a Câmara de Vereadores autorizada a prestar homenagem aos 30 anos do Lions Clube Pejuçara pelos relevantes serviços prestados à comunidade e pelo papel que esta entidade representa ao município. Parágrafo 1º. A homenagem será feita ao intervalo de uma sessão ordinária, cabendo à mesa diretora tomar as providências necessárias. Parágrafo 2º. Fica autorizada as despesas com a confecção de uma placa para simbolizar esta homenagem ao Lions Clube Pejuçara. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 5 de março de 2007, vereador Valdecir Villani, PP, proponente.
Em discussão, projeto de resolução número 52, de 5 de março de 2007. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, eu convido o secretário para que colha inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereadora Deja. Vereador José Fausto. Vereador Edésio. Vereador João. Vereador Marino. Não há inscritos.
Nesse momento, então, gostaria de passar novamente a presidência ao vereador Marino para que possa usar esse espaço. Novamente, saudando o vereador Marino, presidente, demais vereadores e os visitantes. Rapidamente, só para ocupar, então, foi comentado a questão do orçamento da Câmara e eu ia comentar antes, depois esqueci. Assim, para ilustrar então a situação, no ano de 2005 nós destinamos R$50 mil de sobras para ampliação da escola municipal, R$10 mil para a UNIAP, foi repassado em auxílio aquele ano, e no final do ano, como era presidente, eu devolvi mais de R$50 mil aos cofres do executivo. Ano de 2006, agora me falhou algumas coisas, mas eu sei que foi auxiliado na 24 mil, o vereador João Paulo me corrigiu, de auxílio para a compra da ambulância nova. R$10 mil foi repassado para a UNIAP, foi repassado R$10 mil para a feira, auxílio da expofeira, e mais alguns repasses para o hospital. Mais R$10 mil para o hospital. Então, no final do ano, tá, só uma questão de ilustração. Então, no final do ano, não houve devolução, porque os valores foram repassados praticamente todos antecipadamente. Mas o que eu quero dizer é assim, a questão do orçamento da Câmara este ano também, ele diminuiu. Então, muitas coisas que a gente gostaria de fazer, então, como a vereadora propôs, é de grande valia e tenho certeza que nenhum vereador vai se omitir de fazer esse auxílio, se for assim, houver a disponibilidade. Só que eu tenho sido cobrado já alguns dias do pessoal da UNIAP, vem me cobrando com quanto é que a Câmara vai ajudar a UNIAP. Só que eu tenho tentado esclarecer que não é a Câmara que auxilia a UNIAP. A Prefeitura vai encaminhar, provavelmente, na próxima segunda, um projeto solicitando autorização da Câmara para auxílio da UNIAP. Aí, posteriormente, eu vou fazer um projeto de resolução antecipando a devolução dos valores, e aí a gente vai ter que ver o quanto vai ser disponível. Agora, o que eu posso antecipar para os vereadores é que eu estive conversando um pouco com o pessoal da tesouraria, da contabilidade, nós vamos ter valores assim em torno de, descontando folha e os gastos de manutenção da Câmara, sem procurando controlar os gastos, em torno de R$5.000 mensal, que vai ser a sobra para manutenção. Então não é que nós vamos ter chegar a disponibilizar R$50.000 agora e chegar no final do ano devolver R$50.000. Nosso, provavelmente o valor que nós teremos durante o ano inteiro de sobras, que seriam para passar o executivo, chega em torno de R$50.000. A questão são números que possivelmente nós vamos, vai ser apurado no andar dos trabalhos. Só aproveitando então também o espaço para parabenizar na pessoa das vereadoras Dejanir e Francelina, e na presença da Marlene também e da Carla, nossa assessora, o Dia Internacional da Mulher. Dia esse muito importante que veio a sua instituição veio a reconhecer o trabalho da mulher, que a cada dia está se tornando mais importante na nossa sociedade. Podemos citar até mesmo hoje, nós estamos discutindo aqui, pressionando, cobrando coisas, mas nós temos hoje à frente do Executivo Estadual uma governadora, fato inédito na história do nosso Estado. Então, é dessa forma que a mulher está mostrando seu trabalho, sua capacidade e assumindo cada vez mais atribuições importantes em toda a comunidade. Era esse meu reconhecimento, parabéns a todos vocês. Eu devolvo a palavra ao presidente. Ao aproximarmos no final dessa nossa primeira sessão ordinária, voltando às atividades, só alguns lembretes, então, gostaria de informar aos colegas que mantive contato hoje com a Rádio Progresso, no sentido de renovarmos o contrato, aquele que existia no ano passado, da divulgação das matérias. Então, já a partir da manhã, já tive um ok por parte da rádio, a Carla já vai estar repassando para a Rádio Progresso para que seja divulgada as matérias já desde a sessão de hoje. E também, novamente, convidar a todos para a próxima segunda-feira, então, essa importante reunião que estaremos aqui com a equipe da educação, a equipe do transporte escolar, onde, com certeza, será de grande valia para todas as pessoas envolvidas com esta área. Convido a todos, então, para as 19 horas, ou seja, uma hora antes do início da sessão ordinária, para tratarmos das questões da educação. No mais, agradeço a presença de todos, a presença do presidente do sindicato, que seja bem-vindo sempre que puder. Marlene também, esteja à vontade. Demais vereadores, conto com a presença de todos, então, na próxima segunda, para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Está encerrada essa segunda sessão ordinária de 2007. Muito obrigado a todos. Tomara que no decorrer do ano seja sempre...